Olá! Tô aqui hoje para gravar mais uma Cartas de Cura que eu faço. Eu tiro uma carta do tarô como. E faço a leitura dela como uma medicina, algo que ajuda a gente a curar uma questão no mês. Eu tenho feito isso. O meu objetivo, né? É fazer uma vez por mês, a de abril. Dei conta de fazer e agora tô aqui para gravar de maio. Eu acabei de tirar uma carta. E é curioso que essa é uma das cartas mais difíceis que dizem que tem no tarô. Existe um grupo de cartas que são as mais temidas e essa é uma delas. Como eu uso o tarô do Osho, ele não tem a divisão tradicional do tarô, a nomenclatura tradicional do tarô. Todas as cartas têm uma palavra, não o nome propriamente dela. Então, como eu não tenho uma memória muito boa, eu não gravei os números de cada arcano, eu não tenho isso totalmente decorado, sei alguns. Eu tive que buscar. Qual era esse arcano no, na nomenclatura tradicional para descobrir? Eu sei que quando eu tirei a carta do. Fiz a seleção, a sensação que me veio é: essa é uma daquelas cartas que eu não consigo traduzir, eu não consigo lidar com ela muito bem. Não, isso não sabendo quem ela era. E no caso, é a carta do diabo. No tarô do Osho, ele se chama condicionamento. Eu vou deixar a imagem lá no Instagram. Se você não conhece ou não acompanha, passa lá e dá uma olhada. Aproveita e segue. É @anima.cc e anima é com dois N's. A carta traz, só descrevendo rapidamente, um leão. É o famoso leão, lobo em pele de cordeiro, só que aqui é um leão com uma ovelha amarrada às costas, entre várias outras ovelhas. E aí, eu fui no livreto que vem junto do tarô ler o que ele diz a respeito, porque só me ocorreu essa imagem de lobo em pele de cordeiro, como a gente conhece, né? Como uma imagem bem negativa de uma pessoa que é uma coisa e mostra outra, mas eu, pelo menos, tenho uma imagem de alguém que geralmente é muito ruim e provavelmente está fazendo isso para meio que passar a perna em. Nas outras pessoas. E lendo o que ele descreve como essa carta, e eu vou aqui fazer uma leitura totalmente baseada nisso que eu li ali, porque foi o que fez sentido para mim. Eu não vou usar, em alguns momentos, se aproxima, claro, da interpretação tradicional do tarô. Porém, a minha leitura geralmente não se baseia no tradicional. Eu não. Em momento. Quer dizer, não vou. Vou dizer que nunca fiz. Eu já peguei, só esclarecendo rapidamente, eu já peguei o significado tradicional de cada carta para ler e tentar entender e estudar em cima disso. Mas a leitura que eu faço é normalmente em cima daquilo que eu tô vendo. Eu tenho isso no gravado em algum lugar do meu subconsciente, as cartas, né, o significado delas, mas eu não me apego, eu não fico buscando, eu não abro o dicionário na minha mente e só cuspo o que está gravado lá. Eu normalmente sinto o que a carta está querendo me dizer ali naquele momento. Então, nem sempre ela vai falar exatamente o que é o tradicional. Então, se você for pesquisar o que é a carta do diabo, talvez você não encontre exatamente o que eu vou falar aqui hoje. Mas, como não tem muito certo ou errado para praticamente nada no mundo, eu me dou o direito de fazer as minhas leituras desse jeito. Então, sobre a carta do condicionamento, a primeira coisa que me ocorreu foi isso, né, do lobo em pele de cordeiro, apesar de ser um leão. E quando eu fui pegar o que o Osho diz, meio que tem a ver, só que de um outro ponto de vista, e isso que eu achei muito curioso. E quando eu comecei a ler, fez uma conexão tão clara com, primeiro, o meu momento, aquilo que eu tô vivendo internamente a meu respeito, e segundo, algo que eu tenho visto muitas pessoas falando. Eu achei muito engraçado, muito curioso, porque é algo que eu tô passando e é algo que eu tô vendo outras pessoas falando. E não é uma só. Eu já vi pelo menos umas 5 pessoas diferentes, de contextos diferentes, falando basicamente a mesma coisa, que é que a gente tem que assumir quem a gente é, pra gente poder florescer, digamos assim. Então, esse condicionamento é o condicionamento da mente, o que ele fala, né? É o condicionamento da mente. O que o coletivo, o que o social, a sociedade impõe pra gente que a gente deve ser. Ele fala de a personalidade que a gente desenvolve baseada no que é mais aceitável, aquilo que é mais palatável pro outro e pro coletivo, que a gente meio que desenvolve várias camadas em cima de quem a gente realmente é, em cima da nossa essência, para poder se encaixar, para poder ser aceito, para não ser apontado. Nossa, eu vi tanto isso e é muito engraçado porque ontem eu no meu perfil pessoal postei uma foto que quebra totalmente isso. Eu baixei a guarda e deixei a minha parte mais vulnerável aparecer ali. E simplesmente porque sim, porque eu meio que tô cansada de ficar me moldando. Isso tudo que eu faço aqui era para ter começado a ser feito há muitos anos atrás. Eu tenho uma tendência a gostar de coisas mais místicas e astrologia. Eu era apaixonada por astrologia e cristais desde que, sei lá, desde uns 8 anos de idade. E por sempre ouvir comentários, sempre que eu trazia o assunto para os meus amigos, para minha família principalmente, não agradava e eu ouvia comentários do tipo: ai, para com isso, isso é coisa de gente maluca, e por aí vai. Eu fui deixando isso de lado, eu fui escondendo essa parte minha que para mim fazia muito sentido. Isso era aquilo que eu gostava de ser, aquilo que realmente fazia sentido para mim, e foi ficando de lado. Foi ficando escondido até que eu mesma já nem encontrava mais. E aí, recentemente, isso tudo voltou para a superfície, depois de um processo de encontro de mim mesma. Isso voltou. E hoje, essas coisas de maluco, né, como diziam, elas fazem parte do trabalho que eu desenvolvo aqui. E para mim é isso que faz muito sentido. Isso é a base de tudo que eu falo. Então, acaba que esse processo também está sendo a base do que eu falo. Eu tenho falado, né, de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, e aceitar a nossa essência, aceitar quem a gente é, aceitar as nossas esquisitices, aquilo que faz a gente ser quem é, aquilo que nos torna único, é um passo essencial desse processo. Não existe o autoconhecimento. Não existe, em primeiro lugar, o autoconhecimento pleno, 100%, ninguém nunca vai chegar lá. A gente está aqui para juntar as pecinhas do quebra-cabeça mesmo. Mas não existe essa caminhada em direção a esse lugar sem a gente passar pela aceitação de quem a gente é. O autoconhecimento não existe do que o outro diz que a gente é. O autoconhecimento de uma parte da nossa personalidade que foi imposta ou foi moldada pelo exterior. É um processo contrário, é de dentro para fora. A gente tem que descobrir, tirar essas camadas, né, do que é o socialmente aceito, aquilo que a gente criou como máscara para se apresentar, para ser mais aceito, para se encaixar nos grupos, para pertencer. A gente tem um medo enorme, e eu falo isso coletivamente mesmo, porque é um assunto que eu ouço várias pessoas falando. Então eu acho, né, que é algo que atinge muita gente, infelizmente, infelizmente. Mas a gente tem um medo enorme. E se você não faz parte desse grupo, parabéns, conta aqui pra mim como faz para não ser assim. Mas existe um grupo enorme de pessoas que tem muito medo de não ser aceito, de não encaixar, de ser julgado. Quando você se destaca como diferente, você é apontado. Isso é normal, é super natural. E essa carta fala exatamente isso. O leão, ele precisou se vestir de ovelha, ele precisou fingir ser o que não é para poder pertencer ao grupo. Quando você está em grupo, é mais fácil você não ser atingido pelas outras pessoas, pelo julgamento de alguém de fora, ou inclusive pelo julgamento das próprias pessoas do grupo. E ele ficou ali, se camuflando para poder não ser atacado. Porém, a natureza dele nunca vai ser de ovelha. Ele sempre vai ser um leão. Só que um leão mudo. Um leão que não ruge como um leão deveria rugir. Um leão que se adaptou, que se diminuiu, né? Cortou algumas partes para poder caber ali onde ele tá. E a história que é contada sobre essa carta, a história que o Osho conta sobre essa carta, é que ele chega ao ponto de esquecer quem ele é. E ele só relembra isso quando ele é capturado por um outro leão que leva ele para se ver refletido num rio, num lago. E aí ele vê que ele não é ovelha, ele percebe que ele é um leão. E isso se conecta tanto com a realidade de tantas pessoas de esquecer quem realmente é. Passou tanto tempo sendo aquilo que inventou para ser aceita e esquece quem é, esquece a força que tem dentro, inclusive a força que te torna único, a força onde realmente está o seu poder, porque no final das contas, o nosso poder está exatamente em ser quem a gente é. E nada além, tá? O poder tá na força da nossa essência, que é a única coisa que a gente leva quando vai embora daqui, dessa existência. A gente não leva máscara, a gente não leva riqueza, a gente não leva absolutamente nada além dos aprendizados. E se você passar uma vida inteira baseada em aprendizados que vieram através de máscaras, de coisas que estão mais na superfície porque elas foram construídas de fora para dentro. Será que esses aprendizados são realmente os aprendizados que você precisava ter? E, independente da resposta para essa pergunta, o que, no final das contas, eu vejo que essa carta traz como medicina do mês, aquilo que a gente pode deixar ali por trás, né, no pano, como pano de fundo das nossas experiências do dia a dia, de vez em quando relembrando, será que isso que está acontecendo, essa experiência que eu estou vivenciando agora, remete a essa questão? Pode me trazer um aprendizado, quem sabe, a respeito desse ponto, dessa questão? Essas cartas que eu tiro são geralmente com essa finalidade. É pra gente. Não é pra ficar super noiado querendo achar a resposta, mas ela traz uma pequena luz pra gente ter consciência ao longo do tempo. Aquilo que pode despertar alguma iluminação. Ao longo desses dias. E isso, como eu tenho trazido ao longo do mês, e nesse caso ao longo do mês de maio. Então, como cura, ela pede que a gente olhe para dentro e perceba quais são as máscaras que a gente está vestindo, quais são essas peles de ovelha que a gente se vestiu ao longo do tempo. Para fazer, conseguir fazer parte do grupo, para meio que desaparecer, né? Passar despercebida. Quais são essas máscaras? O que a gente mostra para o mundo que, na verdade, não é quem a gente é. É só algo que o mundo, entre aspas, exige que a gente mostre. Você consegue perceber em você mesmo onde estão essas máscaras, sobre quais assuntos, sobre quais partes de quem você é eles se apresentam e mascaram a verdade da sua essência? Porque quando você conseguir, primeiro de tudo, tomar consciência de quais partes são essas, de quais máscaras são essas, aí você vai conseguir escolher. Também não é uma imposição, é uma escolha. Você pode escolher não permitir mais que essa máscara atue e que você volte a ser quem você realmente é em essência. Ou não, se você escolher que tá bom assim, tá confortável viver desse jeito, é a sua escolha e não tem o menor problema. Mas o que essa carta traz como cura e como pedido é para que a gente observe e tente, pelo menos, tirar um pouco dessas máscaras para a gente voltar a ser quem é, voltar a ter a nossa força dentro da gente, tirar o poder do exterior e trazer de volta o poder para dentro. Quando você aceita essa imposição, né, do social, do externo, aceita que você precisa agir dessa forma, senão você não vai ser aceito, você está colocando toda a sua força, todo o seu poder na mão do outro. Na mão do grupo ou na mão de um indivíduo e tirando totalmente de você esse poder. E, bom, como eu sou uma pessoa que gosta muito de exercícios, se você me acompanha no Instagram, você já deve ter percebido que volta e meia eu publico uma postagem com umas dicas e uns exercícios para fazer, praticar um pouco de autoconhecimento. Então, eu vou deixar aqui um pequeno exercício para ajudar nesse processo de descoberta. Como sempre, eu gosto de começar apontando. É legal que você tire um tempo para fazer isso. Não. Quando acabar de ouvir esse áudio, desliga. Se quiser, pode botar até uma musiquinha mais instrumental, algo bem tranquilo. Ou não, também pode ser em silêncio, mas tirar um tempinho para fazer isso. Não é acabar e, sei lá, ir lavar a louça, fazer outra coisa para fazer junto. Não é o ideal. O ideal é que você tire um momento especial. Isso é um exercício, é um ritual, é algo que vai mexer e vai olhar para dentro. Então, seria legal que você fizesse isso num momento em que tivesse a possibilidade de ficar mais sozinha e concentrada. Então, tira esse momentinho para pensar, para se conectar com você mesma, com quem você é lá dentro, para começar a perceber o que está vindo de fora. O que você tem feito, você pode até pensar no seu dia anterior, nos seus dias, naquilo que você tem feito como hábito, aquilo que você faz todo dia, a sua rotina. Tenta passar essas coisas como um filminho, né, pela sua mente e percebe ali o que você faz que realmente ressoa com a sua essência, com quem você é. E o que você faz meio que não é isso que eu queria estar fazendo, eu não gosto de fazer isso, mas fazer o que eu sou obrigada, eu realmente não gosto disso. Ou, de uma forma mais sutil, isso aqui não me parece muito certo, mas eu vou fazer porque, né, dizem que eu tenho que fazer. Quais dessas situações, onde no seu dia a dia você faz aquilo que de alguma forma você se sente obrigada pelo mundo exterior, algo que você segue o script de outra pessoa? Onde tá? Que partes suas são essas? E percebe também onde você é, quem você é de verdade, onde, em que situações você faz aquilo que você realmente queria estar fazendo naquele momento, o que você realmente gosta de fazer, o que é natural para você. Eu deixo esse exercício que pode ser um pouco difícil, um pouco desafiador para algumas pessoas, porque para algumas pessoas é natural, se tornou natural fazer o que é imposto. Então, bom, eu sou assim, eu faço isso, porque sim, porque eu preciso, de fato, e é meio que um conformismo. Ou, melhor dizendo, é sim um condicionamento. Exatamente o nome dessa carta. É o que você foi condicionada a fazer, a ser e a acreditar que precisa fazer e ser. Quando você descobre e toma consciência do que realmente está vindo de fora e não de dentro, você tem a oportunidade aberta na sua frente de mudar. Mudar aquilo que não está encaixando. Ou você permanece, é uma escolha, como eu falei, ou você permanece como está, por escolha. Ou você tem aí na sua frente um portal aberto, uma oportunidade de mudar isso. Então é o tomar consciência que traz essa oportunidade de transformação. E eu espero que esse áudio te ajude de alguma forma, nem que seja com uma pequena coisa que acontece na sua vida, no seu dia a dia, que te ajude a trazer consciência sobre isso, para te ajudar a transformar, que esteja, quem sabe, te incomodando e vai proporcionar nesse momento um salto de qualidade de vida, porque eu acredito, pelo menos, que quando a gente tá fazendo aquilo que realmente quer e sendo quem realmente é, a gente tem muito mais qualidade de vida. E é isso que eu busco para mim, para minha própria vida, e busco trazer em forma de conteúdo para ajudar as pessoas que cruzam o meu caminho a terem também nas vidas delas. E espero que você seja uma dessas pessoas. Eu espero que esse conteúdo faça sentido para você nesse momento. Tá fazendo para mim, pelo menos. E se você quiser conversar comigo, pode passar lá no Instagram, como eu já disse, arroba é anima com dois n's ponto cc. Pode me mandar por direct, pode responder nos comentários da foto que vai estar sobre essa publicação. Você pode me mandar um e-mail também, olá, ola, arroba anima.cc, que a gente conversa. Eu vou adorar abrir uma roda de conversa sobre esse assunto, porque ele faz muito sentido para mim nesse momento, como eu falei lá no início do áudio. E vai ser ótimo trocar ideias e experiências com outras pessoas. Então, se você sentir vontade, pode falar comigo da forma que você preferir. E é isso. Eu, no mês passado, depois do último áudio, eu prometi que traria outros conteúdos. Não foi possível. As coisas vão acontecendo. Então, eu não vou mais prometer. Como eu ouvi uma pessoa falando esses dias que eu não prometo que eu vou fazer o conteúdo seguindo um cronograma, porque eu gosto de ser uma pessoa livre e fazer quando eu tô afim. Então, quando eu ouvi, eu me senti tão acolhida que assim, fez tanto sentido para mim que eu vou adotar essa fala para mim e eu gosto de ser uma pessoa livre. Então, no dia que eu senti vontade de trazer outro conteúdo para cá, eu vou fazer com o maior prazer, como foi gravar esse áudio que eu tô falando agora. Mas se coisas acontecerem ou se eu não me sentir tocada para fazer o conteúdo, eu não vou fazer, eu não vou forçar, até porque geralmente não fica bom. A gente sabe que tá saindo meio meia boca, né? Aquela coisa que era melhor nem ter. Então, para evitar isso, evitar essa frustração de eu me obriguei a fazer um negócio. Olha aí a obrigação, o condicionamento agindo de novo, né? Eu me obriguei a fazer um negócio e fiz nisso e saiu uma porcaria. Tá vendo? Eu não devia ter feito. Para evitar isso, eu vou deixar rolar. Eu vou deixar quando realmente fizer muito sentido eu vir aqui gravar e trazer a mensagem que tiver querendo ir pro mundo naquele momento. É isso. Eu não me apresentei no início do áudio. Eu sempre acho que quem tá aqui não caiu de paraquedas, já conhece de algum lugar, então por isso eu não me apresento. Mas eu sou a Ana. E fico muito feliz de ter você aqui comigo. Te agradeço por ter ouvido esse áudio até o final, por ter estado esses minutinhos aqui comigo, aprendendo um pouquinho, tomando consciência desse nosso processo, desse nosso grande e eterno processo de desenvolvimento. Fico feliz de ter você comigo nessa jornada e espero poder te ajudar da melhor forma. A gente se fala no próximo áudio e um beijo e até lá.